Está dedicado? Aleluia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Todo mundo buscando a Deus? Amém. Todo mundo feliz com a carreira ou não?
Amém.
Vocês têm consciência da carreira que vocês estão correndo ou não? Tem consciência? Tem? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Dá o microfone para o Ender para ver se você tem. Pega aí o Ender.
Acho que não.
Tem não, né?
Não, tem não.
Melhor ser franco, né?
É, melhor ser franco, tem não.
Ser sincero.
Não é, galera? Pronto. Não é, galera? Tem, vocês têm consciência?
Da carreira?
Da carreira que foi proposta.
Está correndo?
Está correndo. Está não. Eu estava feliz aí, ó.
É, né?
Estava saltando.
Está correndo para onde, né, Wendel? Correndo para onde?
Correndo para onde vocês estão correndo?
O cheque tem, dá para o cheque lá, manda lá. Parece que eu tinha visto o Alisson aí no meio desse. Ah, tá vendo. Bem, cheque. Você tem consciência da sua vida, da carreira que você está correndo, tal, etc?
Não, assim, não tem muito, não.
Não, né?
A gente...
Então, Bibi tem.
Bibi tem.
Tem não, Bibi? Bibi também não tem.
Rodrigo que tem, falou.
Rodrigo?
Pelo tanto que a gente escuta, acho que consciência a gente até tem. Não tem é vergonha, né? Porque, do jeito que eu vivo, né? A consciência está sendo formada. A gente escuta quarta, sábado, à noite, domingo de manhã, reunião de casais.
É.
A gente não dá conta de realmente fazer da forma que a gente gostaria.
É, porque o evangelho não pode ser, o evangelho não pode ser pregado... Tudo de uma vez só, né? É, a espada colocada lá, então, guardando o caminho da árvore da vida. Então, hoje fala assim, amanhã fala assim, depois mostra tal. Acho que quando volta, a espada volta, dá a volta, e aí chega naquele ponto, parece que a gente esqueceu tudo que foi falado. E outra coisa. Jesus disse assim, que pelo fruto, a gente conhece a árvore. Então, nós mesmos podemos, pelo fruto que nós produzimos, nós mesmos podemos imaginar se estamos ou não conscientes da carreira que nós estamos correndo. Amém? Vamos abrir para nós aí em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também, aliás, onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vamos ler de novo? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Amém? Então, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem consciência do que está acontecendo, do que vai acontecer, do dia de amanhã, etc., essa pessoa, ela estaria edificando o seu tesouro aonde? Amém? Se a pessoa tivesse consciência do que vai acontecer amanhã, do que está acontecendo depois, etc., você não concorda que essa pessoa estaria, olha o tempo do verbo, edificando o seu tesouro no céu? Aí, alguns querem dizer o seguinte, que esse tesouro é... é assim, é um sentimento, é o amor, é a fidelidade, é isso e assim e tal. E que essas coisas ele está edificando no céu, ele tem. Mas se nós observarmos, se a gente observar, eu falo aqui, onde está o seu tesouro, vai estar também o seu coração. O seu tesouro está no céu ou na terra? É só você observar onde é que está o seu coração. O seu coração está no céu ou na terra? Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Onde estiver o seu coração, está também o seu tesouro. Amém? Onde está o seu coração? O que que tiraria de você hoje do céu e que você choraria, ficaria triste, entrava na justiça? O que que você tem de precioso que pudesse ser roubado, tirado de você? Alguma coisa que pertence, que é do céu, que você não pode perder e que você guarda com todo carinho. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Agora, tem muita coisa que nós temos aqui e que não pode ser mexida, não pode ser tocada. Amém? Coisas que para nós são mais preciosas. Coisas que para nós são mais preciosas. Dá para entender o que eu quero dizer ou não? Já deu? Deu não, Wilson? Vamos ver. Eu quero deixar assim. Se eu explicar tudo direitinho, não tem sentido. Mas eu quero que vocês mesmo respondam para mim, que eu vou explicar. Depois eu vou explicando. Deu para entender? Deu, Ramiro? Deu, Ramiro? Todo mundo vai me inquieto. Então pega o microfone e responde para mim. Quem puder responder. O que, se entendeu o que eu estou falando. É para ajudar, gente. É para ajudar. Não vai pagar, ninguém vai pagar nada. Entendeu? Ninguém vai ser excomungado. Entendeu? É só para você. Só para você ajudar, ajudar. O que foi que eu perguntei? O que foi que eu falei? Só isso. Quem quer responder? Então, eu vou explicar de novo. É porque eu não soube explicar direito. Amém? Hã? Expliquei, né? É, né? Então, o que é que você entendeu, Alisson? Explica para mim.
Sofre de mexer numa... Não, primeiro, vamos voltar um pouquinho atrás. Onde que tiver seu coração é então, onde está seu tesouro.
É.
Né?
É.
O que é o coração? É a nossa vontade, nosso sentimento.
Isso.
Né? É. Onde que tiver...
O amor.
O amor.
O apego.
Né? E se tiver... Aonde ele estiver é aonde está o nosso tesouro. Isso aí já... Né?
É.
Para quem amamentou até os 6 meses, isso é fácil de entender. Então você vai ver, aonde é que está seu amor? Está no céu? Está nas coisas de Deus?
Pois é, você, por acaso tem alguma coisa lá em cima que você não pode perder?
É, aí que é difícil, porque a gente não sabe. Porque só se for avião, né? Eu não tenho avião. Né? Pipa, raia... Disco voador, né? Então, satélite, né? Mas as coisas...
Estrela.
Do céu, que o senhor está falando, é o tesouro que a gente vê, que a gente tenta ter, que a gente adquire com Deus.
Só algum que, valor, né? Algum valor, assim, que você acha que é precioso.
Quando o senhor falou aí, eu... Resumir assim, porque o que é essa coisa que a gente não vê, não sabe se já adquiriu, que é esse valor? Uma reunião em si mesmo. Quem sofre porque perdeu uma reunião?
Ah, tem todo mundo.
Todo mundo sofre.
E chega, fica doente.
Né?
No outro dia, você precisa de ver.
Então, conforme o senhor disse aí, eu estava pensando aqui, aí eu falei, há uma reunião.
É.
Então, você deixa uma reunião por causa de jogo. Jogo que eu falo é carteado, não, gente. É jogo de futebol. Você deixa uma reunião por causa do aniversário. Você, entendeu? Você deixa por qualquer outra coisa. Qualquer coisa. Isso porque a reunião ainda não é uma coisa que você adquiriu. É uma coisa que você vem por causa de Deus. Então você arranha um carro. Deixa arranhar um carro seu. Tirar um dinheiro seu. Um filho. Marido. Esposa. Então o seu coração está nas coisas daqui. Então o tesouro nosso é aqui.
Por exemplo, Jesus, ele, para ele, a Bíblia diz que o céu entra em festa quando converte uma pessoa, Então uma pessoa convertida é importante demais para Deus. Jesus, então, deu a vida pelas conversões, pelo máximo de conversão que ele puder. Então, quanto mais pessoas convertidas, pessoas salvas, maior é a satisfação dele, maior é a satisfação, maior é o prazer. Ele amou isso tanto, ele quis isso tanto, que ele deu a vida por uma conversão. E aqui fala também que aquele que ama dá a vida pelo seu irmão. Então é isso que você está falando. Então seria uma coisa preciosa, valorosa, a conversão de um irmão. Amém? A conversão de um irmão. Então, a reunião, por exemplo, ela é feita no sentido de converter as pessoas, né? O ensino, o interesse em ensinar, em falar, né? É no sentido de converter as pessoas. Por quê? Porque a gente entende que se eu chegar, por exemplo, à árvore que dá fruto, O fruto é, se eu chegar lá no céu e está aqui, Senhor, Rudá, né, Suzane, Ramiro, Livinha, que está aqui, ó. Olha os frutos do meu trabalho. Do meu trabalho. Né? Eu corri a carreira até o fim e levei, cheguei lá, está lá, ó, esse aqui é fruto seu, esse. Então, o meu, a minha riqueza, e Paulo falou, vocês são a minha riqueza, vocês são o meu tesouro, vocês são a minha vida. Então, só um exemplo de riqueza no céu são as pessoas pelas quais você deu a vida por ela, para salvá-la, para, né, conversando aqui com o Deônio, eu falei para o Deônio, Deônio, se daqui 10 anos, que eu dou o prazo que eu dei para ele, que eu dei para o Ismael, eu dei para ele também, né, eu falei, né, Ismael, o prazo que eu dei para você dar o testemunho, quantos anos? 10 anos, falta quanto? Né? Então já está beirando, né? É o prazo que nós demos para ele. Que eu acho assim, que com 10 anos ele não tem mais perigo de recair. Eu acho, né? Eu penso assim. Com 10 anos, até 10 anos, né, Mael? Mas graças a Deus estava firme. O Deônio agora já tem quantos dias, Deônio? 8 dias. Já tem. E se Deus quiser, ele está indo bem. Já mudou bastante. Já está uma bênção o Deônio, né? Então, isso é a maior riqueza para mim. Isso é, a minha recompensa é isso. Esse realmente é o meu trabalho. Amém? Todo dia eu quero observar. Todo dia eu quero saber, né? Então, quando a gente perde uma ovelha, né? Aquele pastor que ama as ovelhas, o pastor que realmente entende isso que nós estamos falando, o pastor que eu digo é você, você é pastor. Se você tiver uma ovelha, você é pastor dessa ovelha. Aqui ninguém tem título de pastor, não. Quais são as suas ovelhas? São aquelas que você cuida. São as suas ovelhas. Amém? Agora, se você tem uma ovelha e perde essa ovelha, então você está lascado, não é não? Porque você só tinha uma ovelha, ainda perdeu a ovelha. É assim? Então, você tem 100 ovelhas, perdeu uma, você deixa as 99 ali e vai atrás da uma que você perdeu. Amém? Você vai atrás daquela. Você não pode perder. Eu falo, eu não posso perder. Só quando não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo. Então você não foi culpa. Você pode pedir a Deus, Senhor, olha, não impute a mim essa culpa. A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelo sangue das pessoas. Então, não tem maior satisfação para nós que edificamos no céu, que construímos, que temos consciência do nosso trabalho. Consciência do nosso trabalho. Sabe? Porque se eu faço uma coisa e aquilo, se eu construo, mas aquilo ali não salvou uma alma. Eu faço uma construção tremenda, né? Como nós temos aqui também trabalhado na construção, etc. Fizemos muitas coisas já, materiais. Mas se essas coisas não levar uma alma para o céu, comigo, se eu chegar lá no céu, essa aqui é fruto seu. Se não acontecer isso, todo o meu trabalho foi em vão. Então, Paulo fala lá, edifica sobre a palha, edifica sobre a madeira, edifica sobre o feno. Aquele que edifica, veja como edifica. Porque o resultado do seu trabalho vai ser depois. Lá Deus vai dizer, olha, eu vi a luta que você teve por fulano, por Bertano, por ciclano, etc. Tal, né? Perdeu aquele lá. Perdeu porque Jesus perdeu um. E ficou sentido. Né? Quando ele falou, pai, ó, eu perdi esse aí. Né? Perdi esse, perdi Judas. Mas perdi porque não tinha jeito mesmo. Então nós aqui já perdemos. Perdemos, mas ainda temos o sentimento ainda dessa perda, ainda sentimos essa perda, ainda desejamos, ainda na nossa mente, ainda pensa na recuperação, ou na, quem sabe, alguma coisa possa fazer, né? Porque qual foi a minha culpa, por exemplo? Eu diria à pessoa, por quê? Onde foi que eu errei? Qual foi o meu pecado em te perder? É assim? Então, às vezes, a pessoa até nunca deu explicação, não justificou, simplesmente não veio, não vem mais. Não tem, com certeza, o coração dele não está aqui. O coração dele não está aqui conosco. Porque é preciso que o seu coração esteja na obra, no trabalho, na construção. Isso aqui é uma construção. Aqui a igreja está sendo edificada e aqui está o seu coração. Eu vou, porque eu indo, eu contribuo para a edificação da igreja e o trabalho. A minha presença, às vezes a sua presença, não sendo obrigada, não sendo forçada, não sendo por violência nenhuma, a sua presença, basta a sua presença. Você, Senhor, eu, pelo menos com a minha presença, eu quero ajudar. Eu quero contribuir para edificar a igreja. Se eu não puder fazer mais, se eu não puder fazer mais do que eu gostaria, pelo menos, Senhor, né? Então ali você vai trazer, como aquela mulher, que não tinha o que dar, deu ali uma moeda, colocou uma moeda, contribuindo. A moeda foi observada por Deus. Agora você vê, às vezes, o que eu sempre digo, um pano que às vezes a pessoa passa, uma vassoura que a pessoa passa, dependendo da maneira como ela passa aquela vassoura e da forma como ela passa aquele pano, quem vai julgar isso é Deus. Você fala, ah, mas eu não vou converter fulano nem Bertano nesse cano, mas não adianta eu passar a vassoura ali, adianta. Depende da forma como você fez aquilo. O samaritano passou ali e fez aquilo com o samaritano. Pegou o samaritano, tratou do samaritano, né, e pagou a conta do samaritano e saiu, foi embora. E aquilo foi contado. Né? Como é que chama o que deu o túmulo para Jesus? Arimateia? Ele estava ali, ó. Certamente alheio, né? Apesar de acompanhando toda aquela situação, falou assim, eu não entro nessa, não dá para mim entrar nesse meio. Mas eu vou fazer o seguinte, não dá para mim entrar nesse meio. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou E ele observando ali, viu que não tinha um túmulo. Aí ele falou, ó, chegou lá em alguém, falou, ó, avisa o pessoal dele aí que o túmulo, eu vou dar o túmulo. Foi contado, foi anotado, foi colocado como sendo crédito, foi colocado como crédito para ele ali no céu. A mulher que lavou os pés ali dele, enxugou com o cabelo, foi contado. Então, os atos, o procedimento seu, se for no sentido de agradar a Deus, no sentido de tudo que você fizer, que seja grato a Deus. Você fala, Senhor, né, que os meus pensamentos... Às vezes a pessoa faz uma música. Mas ela faz aquilo no, não para ser exaltada, não para que ela seja glorificada, não para que a música dela seja tocada. Ela fez para ela ou para Deus. Se ela fez para Deus, se ela fez pensando na edificação da igreja, deixa aquilo lá. Quem vai acreditar ou debitar para você é Deus. Então eu digo assim, a igreja, ela precisa ter consciência do seu trabalho. Ela tem que ter consciência do seu trabalho. Como o Ara estava falando ali, ó, a reunião, às vezes até chegar mais cedo, na reunião, fazer uma oração para que nós tenhamos uma presença de Deus melhor, cantar com mais entusiasmo para que nós tenhamos um louvor mais agradável, né? E não é ali tocar o instrumento com a maior frieza. Não é isso. Não é cantar sem nenhum interesse, nem sem nenhuma vontade. Não é isso. Então, nós temos que ter consciência de que nós estamos aqui fazendo. O que que nós estamos fazendo? O que que nós viemos fazer? Amém? Ter o prazer, a alegria de ver uma alma sendo salva. A alma, de preferência aquela alma perdida mesmo. De preferência aquela alma que você considera perdida mesmo. Você pensa assim, ah não, mas isso aí não tem jeito. É essa aí que é mais fácil de ser salva do que uma outra. Né? Era muito mais fácil um pecador do que um escriba e um fariseu. Jesus não vim, ele disse, eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador. Então, quando você pega uma pessoa, você fala, não, aquele ali é pecador mesmo. Esse aí é que é bom. É esse que é mais fácil para você salvar do que o justo, aquele que não tem pecado. Aquele que não vê defeito na sua vida. Mas aquele que tem defeito. Aquele que tem defeito. Esse é que você precisa investir nele, que com certeza ele vai dar fruto. Amém? É por aí. Então nós temos que ter essa consciência. Consciência de que nós estamos edificando. E aí você pensa assim, não, eu acho que esse deu um resultado sim para mim. Eu acho que esse trabalho foi assim importante para mim. Né? Eu estou vendo ali, distribuindo as toalhas ali para as irmãs que vão bordar. Borda a toalha com carinho, faz a coisa com coração, sabe? E pensa nisso. Ó, eu quero... Por quê, gente? Pelo seguinte, hoje nós estamos aqui, mas e amanhã? E mais tarde, quem sabe? Nós não estaremos mais aqui. Amém? E quem sabe mais tarde, quem sabe não é o último dia da nossa vida aqui na Terra. O que nós teríamos no céu? Já teríamos alguma coisa no céu? Teríamos alguma coisa no céu? Né, irmã? É, concordo. Teríamos alguma coisa? Morreríamos com a nossa consciência tranquila? Morreríamos em paz, sabendo que nós temos um tesouro no céu? Né? E esse tesouro, gente, é um tesouro seguinte, olha, é uma coisa que você faz e que o ladrão não pode roubar. Então, é uma coisa que a ferrugem não pode comer. Na traça não pode roer. O cupim e assim por diante. Agora vejam vocês. Se nós esforçamos tanto para ter as coisas que o ladrão rouba, na verdade, nós esforçamos muito por coisas que a ferrugem, que a traça e o cupim e assim por diante, nós esforçamos muito. A gente esforça, mas não é pouco, não. Por coisas né? Que são levadas de nós. E são coisas que nós não vamos levar para o céu. Então, as coisas do céu, elas já estão lá. Se você tem alguma coisa no céu, ela já está lá. Presta atenção. Se vocês... Eu sei de alguma coisa que você tem aqui na Terra, por exemplo. Eu tenho uma casa, eu tenho dois carros, dois? É. A mulher tem um, tem outro, o que é dela é meu, o que é meu é dela. É dois carros. Rouba para traça comer lá em casa, tem muito. É pouco, não. O que mais? Cupim. Cupim também tem, vai passar bem lá em casa. Porque lá o que tem de madeira para cupim comer é muita coisa. Para ladrão roubar, já não vai ter mais. Que já, é. Já levou bastante, ainda vai levar mais, né? Se ele for, ainda pega ainda. O ladrão exigente ainda leva muita coisa da gente ainda. Ainda leva. Agora, o que eu tenho no céu, se eu tiver alguma coisa no céu, está lá. Ladrão não vai roubar. A ferrugem não vai comer. O cupim... Se eu tiver alguma coisa no céu, já está lá. Agora, onde está o meu coração? Aonde que vocês acham que está o meu coração? Hã? Aonde? Aonde está o Alisson? Hã? A Bíblia diz que onde está o meu tesouro? Vocês acham que eu tenho alguma coisa no céu? Tem? É. Então, é natural que eu ame. Porque onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Então, por que que eu amo as reuniões? Por que que eu amo as pessoas, as ovelhas? Né? Por que que eu quero bem as coisas de Deus? Por que que eu já faz parte, irmãos, do meu tesouro? Então, você já percebe que você tem alguma coisa no céu pelo amor. Você percebe que você já tem uma coisa no céu pelo carinho que você tem, pelo zelo que você tem por essas coisas. Amém? Então, eu não posso perder de jeito nenhum. Se eu vou fazer alguma coisa, eu faço assim, calculado. Agora, hoje, por exemplo, eu fiz uma caminhada, mas eu fiz uma caminhada calculada. Tá, porque eu precisava de estar aqui. Eu fiz a caminhada. Não é que eu não posso caminhar, não é que eu não posso passear, não é, mas eu faço as coisas. Amém? Se eu for passear, eu tenho que passear. Eu vou lá em Fortaleza, chego em Fortaleza, não perco uma reunião. Mesmo que eu vá passear, eu normalmente não vou passear. Mas aí eu junto a fome com a vontade de comer. Né? Então, se tiver de passear em Palmas, eu posso passear em Palmas, eu posso passear em Pires do Rio. Por exemplo, Pires do Rio. Eu vou em Pires do Rio, não é para comer. Lá, todas as vezes que eu vou, eles me recebem, né, tão bem. Cada dia, se eu for na casa do Silvio, a Cida arruma a comida gostosa, tal, etc. Se eu for na casa do Celinho, eles me tratam bem lá, etc. Mas eu não vou lá por causa de comida. Não vou. Eu vou por causa da reunião. Eu vou por causa da reunião. Se eu chegar lá e não tiver nada, a reunião vai ter para mim o mesmo gosto, o mesmo prazer. Amém? Então, olha, eu pergunto a você, presta atenção, o que eu quero é te ajudar. Você tem consciência disso? Você tem consciência de que você tem um tesouro no céu? Tem alguma coisa no céu? Amém, gente. Responde, ué. Vamos ver, ué. Ou ainda o seu tesouro ainda é aqui. Ainda está aqui. O seu tesouro ainda está aqui. Não pode mexer nas coisas daqui. Porque o seu coração está aqui. Amém? Então, por exemplo, presta atenção para você ver. Olha para você ver. É como uma coisa séria. Mãe, pai, filho, mulher, marido, namorado, namorada. Vocês acham que isso não atrapalha? Não atrapalha, não? Hã? Atrapalha? Não ajunteis tesouro na terra. Então, Jesus falou, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. você vai ter um tesouro no céu. Então, o carro que você tem atrapalha. Amém? Atrapalha. A casa que você tem atrapalha. A joia que você tem atrapalha. Porque Jesus falou, olha, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu, uma riqueza enorme. Você vai ter uma riqueza enorme no céu, se você conseguir vender tudo e dar para os pobres. Mas aí entra então o problema. A mulher não atrapalha? A mulher não vai deixar você vender tudo e dar para os pobres. A mulher não vai deixar. Você pode até querer e ter coragem e ser capaz de vender tudo e dar para os pobres, ficar com duas trocas de roupa, ou três, entendeu? E alugar um quarto e ficar nele, ou então morar na cooperativa. Amém? E o resto você vender tudo. Se não é vender, dá logo para os pobres, passa a escritura para os pobres. E nós teríamos um tesouro no céu. Nós somos capazes de fazer isso? Somos? Não somos. Hã? Bueno.
A tia Milson falou para o senhor não inventar e fazer isso não. Vender não tudo.
Da... O senhor já tem no céu, tá bom.
É. Vender, é, não.
Então, não é? Você ama mais, nós amamos mais as coisas. Nós amamos mais as coisas desse mundo. Então, isso é em decorrência de quê? Por que que nós amamos mais as coisas materiais? Por que que nós queremos mais as coisas materiais, amamos mais as coisas materiais? Nós não podemos faltar uma aula. Nós não podemos faltar uma aula. Procurando a pessoa que eu não estou vendo. Já foi mijar. Amém? Não pode faltar uma aula. Não pode faltar uma... Um aniversário. Um convite. Foi feito um chá, etc. Tal. Não, primeiro o chá. Depois, se der tempo... Tá. A gente não pode faltar nada. A gente não pode faltar as coisas. Nós não podemos chegar atrasado em coisa nenhuma. Deus me livre. Mas... As coisas de Deus. Então nós temos um problema que é o apego a, sabe, a dedicação exagerada pelo mundo, pelas coisas do mundo. Isso se deve a quê? Vamos ver quem ajuda, me ajuda aí. Isso se deve a quê?
Falta de consciência.
Isso se deve a quê? Hã? Fala aqui num negocinho aqui.
Aonde você está com o seu coração? Onde você gosta das coisas? Tem apego pelas coisas.
Mas isso se deve a quê? Qual a causa disso? Qual a causa disso? Hã? Quem lembra? Presta atenção. Porque nós não temos um apego pelas coisas? Nós não estamos... Né? Você não ama mais o seu trabalho, as suas coisas, lá, sua casa, sua mulher, seus filhos, do que Deus? Então, fala, amo. Pois é. Não, infelizmente, não, né? às vezes não digo infelizmente. Né? Se você amasse 10%, porque você ama essas coisas, amasse a Deus, Deus já estava satisfeito, já ia ficar satisfeito, entendeu? O esforço que você faz, se eu fizesse 10% para Deus, Deus já ficava satisfeito. Amém? Então, isso se deve a quê, gente? Tem uma causa. Tem uma causa que justifica isso. Que justifica isso. Se às vezes, você não, talvez a culpa não seja tanto sua. É uma coisa que justifica isso. E é natural o nosso apego. Aí ela já cresce. Quantos anos que a Natalinha tem? 11. Por exemplo, ela já cuida do cabelo. Exageradamente ela cuida do cabelo. Entendeu? Ela já cuida das suas, da maneira de vestir. Ela já está de frente do espelho todo o tempo. Entendeu? Ela já está entrando em negociação com... ela já está, entendeu? Ela já está edificando para ela onde está o coração dela. Quantos anos ela tem? 12 anos. Ela não sabe nem. Mas isso é natural. Isso é natural. Então isso é natural. Aquilo que é natural é aquilo que a gente já nasce com ele. Natural é aquilo que você já nasce com ele. Isso se deve a quê? Isso se deve a quê?
Não tem consciência.
Suzane, parece que está faltando gente aqui, Suzane. Você vê para mim. Então, isso se deve a uma coisa chamada concupiscência. Que nome comprido, hein? Isso se deve. Todo mundo tem concupiscência. Todo mundo tem concupiscência. Toda pessoa nasce com a concupiscência. A concupiscência, ela é uma coisa que está agora, eu preciso lutar contra isso. Entendeu, Adriano? Lutar, você conscientizar, fazer o seu menino, sua filha, fazer as pessoas entenderem isso, porque senão todo mundo, se o pai, a mãe, todo mundo não se importar, se nós não nos importarmos, a concupiscência, ela vai destruir totalmente a nossa vida. A concupiscência é uma coisa que você tem. Então, a sua vontade é realmente edificar aqui, por causa da concupiscência. A concupiscência é como se fosse uma doença que existe na nossa carne, na nossa vida. A concupiscência. Amém? Então, eu preciso lutar contra isso. Edificar no céu não é fácil, não. Edificar no céu não é fácil. Ninguém vem para a reunião. Como esse dia nós falamos numa reunião aí, eu entendo isso. Interessante que eu entendo, ninguém vem feliz da vida para a reunião, não. Os meninos vêm arrastados. Agora, você não precisa. Você falar assim, ó, vamos jogar aquele negocinho, como é que chama? Cadê o Gustavo? Como é que chama, Gustavo? Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Aonde? Jogando? Não. Se o fulano falou, Gustavo, é que vem aqui agora. Aí ele sai tropeçando, ele sai, entendeu? Ele sai furando o cerco e tal, e mãe, pai, eu vou. Se você falar que não vai, cai o mundo. Vai lá para poder jogar o negocinho. E joga o negocinho lá, passa 2, 3 horas. É um jovem e um pai de família. Entendeu? Às vezes a gente pensa assim, que a concupiscência é só no menino. Não, não é no menino. É na carne. É na pessoa. Então a pessoa, ele faz aquilo com gosto. Ele entra para a noite adentro, para a madrugada adentro e tal, e etc. Com vontade, com gosto. A concupiscência. Então isso se deve à concupiscência. O nosso, nós já somos 9:15, entendeu? Tem que parar. A nossa grande importância que é dada às coisas desse mundo se deve à concupiscência. Então você tem que combater uma coisa para você ter a outra. Então diz a Escritura, né, que a gente tem que fazer uma coisa morrer para a outra viver. Então eu volto a afirmar que para você fazer, para você vir aqui, você precisa ter consciência, não, eu estou edificando no céu. E aí você começa a pegar gosto, você começa a gostar, você começa a achar interessante, você começa, assim, Deus começa a aproximar de você, de repente você tem uma visão, de repente você tem um sonho, de repente você tem a revelação, o entendimento, a palavra de conhecimento, e essas coisas vão motivando você a buscar a Deus, motivando você a querer edificar no céu. Eu quero mais, eu quero mais. Amém? Então, o que é a concupiscência? O que é a concupiscência? É uma coisa que está naturalmente na sua vida. Então, todos nós amamos as coisas daqui. Todos nós queremos em razão disso, em razão da concupiscência. É isso aí. O que que é concupiscência? O que que é concupiscência? Vocês lembram daquela frase que nós, um dia nós escrevemos ela aqui? O que que é concupiscência? Quer ver? Vou dizer para você. Uma coisa que é concupiscência. Uma coisa que é concupiscência. Quem, ninguém sabe o que é concupiscência, não? Ninguém sabe o que é concupiscência? Sabe? Então o que que é? É, o Ramiro falou ali, o que que é? Meu? Desejo. Hã? Desejo, não precisa ser intenção, desejo de possuir coisas, coisas materiais. Desejo de possuir coisas materiais. Desejo de possuir coisas materiais. Isso aqui é concupiscência. Amém? Apetite. 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 É. O quê? O quê? O move o mundo. É. Né, não? Então, atrapalha. Olha aqui, ó. Atrapalha você de ficar no céu? Atrapalha você de ficar no céu? Só esses dois aqui já. Desejo de possuir coisas materiais. E o apetite sexual. São as duas coisas. Que faz você arrumar o cabelo, que faz você tal, 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 etc, tal, entendeu? Perder peso, arrumar, ajeitar, etc. Tal, né? O homem também. O homem também tem a vaidade dele. Ele também tem. Entendeu? E ele, por exemplo, o homem, ele pensa assim, se eu for pobre, não vou comer ninguém. Então, ele já pensa assim, de ter um carro melhor para poder apresentar, de ter um vencimento melhor. Claro que vai colher melhor fruto, né? Ele vai colher melhor se ele tiver... Ah, claro, né? Aí o fulano pode até ser simpático, mas se for pobre, coitado, né? Então, ele precisa possuir as coisas, precisa ser bem empregado, precisa ter, né? Estudar, ele precisa ter aparência, ele precisa ter... Aí, não facilita. Não facilita? Então, mas atrapalha você de ficar no céu. Atrapalha? Jesus, aquela roupa, aquele cabelo, aquela barba, tal, etc. Aquela simplicidade, calçando uma precata no pé, aquela simplicidade, aquela humildade. Eu acho que ninguém nem olhava para ele. Mulher nenhuma olhava para ele. Né? Porque ele não tinha atração nenhuma. Não tinha onde reclinar a cabeça. Entrou em Jerusalém montado no jumento. Estava no jumentinho. Com os pés arrastando no chão. Né? Então, gente, essas coisas aqui não atrapalham a gente de ficar no céu? Atrapalha? É. Então você deixa. Você não edifica agora no céu, porque você é muito novo, tem que viver a vida. Uma vez eu estava conversando com um jovem, aí chegou... Isso é um absurdo, uma pessoa chegou e me criticou dessa forma. Isso é um absurdo, deixa eles viver a vida. Você não viveu a vida sua de jovem? Agora deixa eles viverem a vida sua desde jovem, entendeu? Não atrapalha a pessoa viver, não. É. Não é? Então o jovem, ele não vai edificar no céu, ele não vai... buscar a Deus, ele não vai amar a igreja, ele não vai querer servir a Deus mais do que essas coisas, não. Não vai. Então é muito difícil, gente, muito difícil a gente edificar no céu. Muito difícil. É impossível? Não. A Escritura diz assim, que nós deveríamos fazer isso, e as outras coisas nos seriam dadas. As outras coisas nos seriam dadas. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Aí o sujeito ganhou o mundo inteiro. O mundo inteiro é dele. E a alma. Perdeu a alma. Amém? Perdeu a alma. Nós vamos continuar falando sobre isso depois, amém, gente? Nós vamos continuar falando sobre isso depois. Então, nós não estamos aqui, ó, eu me incluo, já falei, todas as vezes que nós estamos falando, pregando, falando, eu me incluo. Eu me incluo e eu acho que se você praticar o Evangelho, você consegue. O Evangelho diz assim, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Dai e dá-se-vos-á. Então, começa. Assim como você edifica na terra, edifica também no céu. Assim como você edifica na terra, edifica também no céu. Dá e dá-se usar. Uma coisa vai contrapondo a outra. Uma coisa vai... De repente, a balança começa a pesar mais para o seu lado. Se você começa, se você edifica no céu. Dá e dá-se usar. Então você vai, não, você lê um versículo que você lê. Eu não falei no começo aqui que a moeda que a mulher colocou ali não foi um ponto para ela? Ela deve ter feito outras coisas, mas a moeda que ela fez foi um ponto para ela. Né? Ali o lavar o pé de Jesus. As coisas que as pessoas fizeram, ali o túmulo que foi dado, e assim por diante, um pouquinho que você dá e dá-se você. Medida boa, recalcada. Se você pensar assim, não, eu não tem jeito, eu não vou fazer nada mesmo, não dou conta, e largar para lá, aí você está irremediavelmente perdido. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que caminhar. Toma a tua cruz e siga-me. Mateus, vem. Mateus levantou lá. O que que Mateus tinha no céu? Ele começou a seguir Jesus e começou então a construir. Vem, faz alguma coisa. Entendeu aí essa galera aqui? Faz alguma coisa. Mateus foi Pedro. Aí Pedro veio e começou a seguir Jesus. Dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, vai, faz, semeia aqui, semeia ali e tal, e etc. Então, um pouquinho você começa a superar a concupiscência. Você começa a dominar a concupiscência. Não é que você vai perder a concupiscência. Porque enquanto você tiver carne, você tem concupiscência. Mas você vai ter domínio sobre a concupiscência. Pronto. Ou seja, se eu tiver bem, se eu não tiver... primeiro Deus. Primeiro as coisas de Deus. Primeiro eu quero amar a Deus. Se eu tiver bem, se eu não tiver, paciência. Deus vê dessa forma... Te dá muito mais, te alegra muito mais, te abençoa muito mais, você passa a ser uma pessoa feliz e você terá um tesouro no céu. Lá vai estar o seu tesouro e vai estar o seu coração. Que jeito que você vai começar? Que jeito? Começar? Começando. É assim. Amém? Não seja egoísta, não seja usurário, não pense assim, não, vai fazer tudo uma vez que você não é capaz, você começa a fazer, dá um pouquinho, você não faz nada. Ponha na sua cabeça o seguinte, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou dar, aparecer, é uma oportunidade, é outra oportunidade, e eu vou fazer. Deus diz que se a mão direita fazer, a esquerda não precisa saber, nós vamos fazer. E pronto. Não precisa. O importante é Deus saber que você fez e acreditar para você lá no céu. Uma pessoa, um professor, uma pessoa que você pensa que ela é feliz, pensa que ela é... fala, dá alguma coisa de Deus para ela. Ensina essa pessoa a querer Deus. Sabe, estende a mão para essa pessoa. Às vezes ela vai te agradecer. Às vezes ela está precisando de Deus e você não imagina. Deus mandou você ali para você dar alguma coisa. Ela está precisando de Deus. E ela vai dizer para você, fulano, foi Deus que te mandou aqui. Pronto. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos ficar, então, curvar nossas cabeças, vamos ficar de pé, cabeça erguida, mais curvada, né? E dar graças a Deus. Por quê? Porque tem sido dado a nós a oportunidade de edificarmos para nós um tesouro no céu. Amém? Deus tem estendido a mão para nós construirmos alguma coisa no céu. Vai fazendo, vai fazendo. De repente você vai pedir a Deus: Senhor, manda um extrato da minha conta. Passa para mim um extrato da conta no céu. Quem sabe eu vou me animar com o que eu já tenho ali edificado. Amém? Amar a Deus, amar as coisas de Deus, amar o reino de Deus, né? Servir a Deus de todo o seu coração. Amém? Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, nosso Senhor, nosso Deus, a quem nós servimos de coração, para quem nós trabalhamos, para quem nós queremos produzir o nosso fruto. Pai que está nos céus, amém? Que as obras das nossas mãos, o meditar do nosso coração, Deus, sejam coisas preciosas que nós queremos te dar. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, pelo chamado que o Senhor a nós, para trabalharmos nesses dias, trabalharmos no teu reino, trabalharmos, ó Deus, nesses trabalhadores da última hora, os trabalhadores do último momento. Amém e amém, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Amém. Amém. De coração, com alegria, dá graças a Deus pelo que você tem feito para Deus. Amém? Amém.
Senhor, na minha vida,
quantas vezes?
Quantas Quantas vezes me apressei em buscar o meu querer. Quanto tempo eu perdi, sem Deus agora sei. Quantas vezes eu tentei vencer meu coração com prazeres e paixões, longe da tua comunhão.
Para Deus. Não pense em construir para depois oferecer para Deus. Não. Coloque a primeira pedra, coloque o primeiro tijolo, dá o primeiro passo e deixa que Deus vai te ajudar. Vem, ponha no seu coração: Senhor, eu quero alguma coisa do céu para mim. Eu preciso ter alguma coisa onde eu possa colocar o meu coração aí no céu. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome